Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Receia que o homem... Aos 4 anos, aprender a tocar bateria era o seu sonho. E por ser o maior sonho, concretizou-o aos 12. Hoje, com 22 anos e a terminar a licenciatura na área da música, Mariana Brandão sabe que quer viver da música e para a música. Nós, por aqui, acreditamos que, uma vez mais, essa vontade, esse sonho, será com certeza concretizado. Olá, olá Mariana, hoje vamos para o nosso 8º episódio da segunda temporada e desta vez com a Mariana Brandão, uma jovem figueirense de 22 anos, que tem, com apenas 22 anos, tem um percurso incrível pela música. Olá Mariana.
Olá.
Bem-vinda.
Obrigada.
E antes de mais, obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Obrigada eu.
Por conversares connosco. Mariana, como é que... Tu tens 22 anos, faltam-te algumas cadeiras para terminares a tua licenciatura em música, é isso?
Uhum, na vertente jazz, sim.
Na vertente jazz. Como é que a música entrou na tua vida?
Eu não sei bem como é que eu ganhei o gosto à música, eu só sei que eu já queria muito tocar bateria, tinha eu 4 ou 5 anos, não sei precisar. Mas comecei com interesse em tocar bateria muito cedo, não faço ideia porquê, não sei mesmo porquê, eu não conhecia ninguém baterista na altura, ninguém na minha família era músico, portanto não sei mesmo saber como é que, responder aliás a essa questão, como é que surgiu o meu interesse pela música, mas que começou muito cedo é um facto.
Então começaste pela bateria? Tiveste aulas de bateria?
Não, eu quis começar pela bateria, mas os meus pais não quiseram, porque é um instrumento muito barulhento, muito grande para ter em casa, não dava muito jeito para os meus pais. Então puseram-me primeiro na guitarra. Mas eu não quero guitarra, eu quero bateria. Então vamos tentar piano. Mas eu não quero piano. Pronto, lá fui eu para o piano, pouco tempo, não aguentei muito tempo em piano. Até que só aos 12 anos... é que eu finalmente consegui ter aulas de bateria.
Mas conseguiste?
Tive um workshop na minha escola, no liceu, estava eu no liceu na altura, e eu, mãe, olha, foram lá à escola apresentar aulas de bateria e eu quero, tenho de ir ter aulas de bateria. E a minha mãe lá me deixou finalmente, vê lá tudo, os 5 aos 12 anos, o tempo que eu andei a tentar, só consegui com 12 anos finalmente começar a estar a bateria.
Valeu a pena.
Valeu a pena, claro que sim.
E depois da bateria, esse entusiasmo todo pela bateria, o que é que seguiu depois da bateria?
Então eu comecei lá a estudar a bateria com 12 anos e ao 9º ano eu tinha de decidir para que curso é que ia, não é? Então no 8º ano já sabia o que é que eu queria. Queria seguir música. E pronto, e comecei a pesquisar... cursos de música, não havia na Figueira, e eu, oh meu Deus, eu vou ter de sair de casa então, para isto está a música. Comecei a, entre aspas, a fazer a cabeça aos meus pais, de que eu queria aquilo, a pesquisar cursos, não sei o quê, tinha várias opções, em Espinho, na Branca e em Coimbra, era preciso sempre uma prova de acesso, e eu fui fazer as provas de acesso depois no 9º ano, e ingressei. E pronto, e a minha mãe a chorar, não me queria deixar ir. Imagina uma miúda com 14 anos a querer sair de casa para isto dar música, não é? Os meus pais não, mais a minha mãe. Ficou um bocado estressada com essa situação. Mas felizmente apoiaram-me e eu entrei logo com 14 anos, fui para essa escola na Branca, um conservatório.
Uhum. Ficaste
é um curso
lá?
Profissional.
Uhum.
Sim.
Ficaste até o 12º ano?
Exatamente.
E depois, quando acabaste o 12º ano, decidiste ir fazer a licenciatura?
Sim, exatamente. Mas fiz um aninho de pausa porque 3 anos, aqueles 3 anos, esse curso foi muita coisa. Para uma criança, foi muita coisa. Então eu achei que devia tirar um aninho para mim, e até para me preparar para entrar na escola, na superior, porque os meus professores diziam que aquilo é muito difícil de entrar, eles próprios tentaram entrar vários anos e não conseguiram. É muita gente a tentar e só entram 2, e eu, bem, eu não vou conseguir entrar, eu vou, mas é preparar-me para isto. E pronto, e fiz esse ano que não só serviu para me preparar para a licenciatura, como para investir em música original e tocar e dar concertos na Figueira. E foi um ano muito bom, ainda bem que fiz esse aninho de pausa, foi a melhor coisinha que eu fiz.
Uhum. Então, e esses concertos, lembras-te do primeiro concerto que tu deste?
Primeiro concerto que eu dei? Boa questão. Qual foi o primeiro concerto que eu dei? Terá sido na Figueira? Ou seja, a concerto pago, certo? Sim. Não é? Porque não, os da escola não contam. Deve ter sido na Figueira, será? Talvez, talvez, porque foi em 2017, esse ano de pausa, que eu me dediquei mais a isso. Portanto, talvez tenha sido na Figueira, sim.
Uhum. E tu constituíste uma banda? Tens uma banda...
De momento ou na altura?
Na altura, em 2017.
Fiz um projeto com um baixista que na altura também estava aqui na Figueira.
Uhum.
E fizemos originais. Passámos esse ano todo a trabalhar em originais. Tínhamos sempre imensas ideias juntos. E tocámos alguns desses originais em concertos. Mas era mais covers também, porque nós queríamos gravar primeiras músicas antes de mostrar ao público. Então, e fazíamos também covers de músicas e assim.
Uhum. E o jazz? Como é que nasce o teu interesse pelo jazz?
Então, eu queria estudar música, não é? E que música? Ou seja, bateria especificamente.
Uhum.
E só tinha duas hipóteses, ou jazz ou clássico. E clássico não tem bateria, tem percussões no geral, muito tipos de percussões. Então, como eu queria bateria, vi-me obrigada a ir para o jazz. Na altura... tinha 13 anos quando estava a ponderar isso, não conhecia jazz, não gostava, não é? Porque não conhecia ainda. Então o que é que eu fazia? Ia ao YouTube pesquisar jazz. O que é que aparecia? Nada de jeito, obviamente, não é? Assim, pesquisando a palavra jazz. Mas pronto, comecei a pesquisar nessa altura. Tive um professor que me ajudou a ingressar nessa escola, que me foi mostrando alguns álbuns. Lembro-me do primeiro álbum de jazz que eu ouvi, do Arion Cock. Um álbum de 1973, que nem é só jazz, aquilo é mais funky, que é o que eu adoro também, até mais do que jazz, se calhar adoro funky. E ele começou-me a dar nomes e aí é que eu comecei a gostar daquilo. Mas é uma música muito complexa e eu só comecei realmente a gostar quando a comecei a entender, não é? A estudá-la. E pronto, foi aí quando eu comecei a estudar realmente é que eu comecei a gostar do jazz.
E no fundo é a tua paixão?
Eu não posso dizer que é o meu estilo preferido.
Disseste há pouco.
Eu gosto
funk.
Da coisa. Uhum. Sim, exatamente. Funk, adoro tocar funk. Adoro também R&B, drum and bass. Eu gosto de tanta coisa diferente que é impossível escolher apenas um estilo.
Uhum. E tu agora, tu estás a fazer a licenciatura, estás quase a acabar, não é? Faltam-te 2 cadeiras, é isso?
Sim, sim.
E estás a estudar em Lisboa?
Exatamente.
Uhum. E projetos para o futuro?
Bem, isso é uma questão difícil. Questão difícil porque a pandemia veio-me obrigar a pensar num plano B, que era coisa que eu nunca tinha. Era um plano A, tem de ser, faz acontecer, só posso pensar nisto, para isto acontecer eu tenho mesmo de focar nisto, a sério.
És muito determinada.
Sim, sim. Só que pronto, veio a pandemia e eu ando a pensar num plano B também. Mas não posso esquecer do plano A, não me posso esquecer. E eu quero muito investir nos meus originais, já tenho alguns, ainda em construção, só uma ou outra que tenho acabado. Quero investir nos meus originais, eventualmente gravá-los em banda e fazer concertos com a minha música. Isso é o plano A, mesmo o sonho que eu quero fazer, é investir na minha música original.
Uhum. E tu, para além da música, tu eras criança, pré-adolescente, adoravas skate, não é? Foste talvez das primeiras miúdas, desculpa tratar-te assim, mas não, acho que não te importas, com um skate na mão e aí na Figueira a andar de skate. Ainda tens essa paixão?
Eu ainda gosto muito de skate, mas eu deixei de andar de skate por causa da bateria. Porque quem anda de skate, cair no chão é o prato do dia, não é? Uhum. Então é muito fácil lesionar-me e eu partindo, seja um pulo, seja o pé, seja o que for, impede-me de tocar a bateria. Então pensei, bem, se eu quero ser baterista, eu tenho mesmo é de parar, de me partir toda, entre aspas, no skate, não é? E pronto, e deixei na altura, andava na Jobra, nesse curso profissional, foi quando eu comecei a acalmar no skate. Mas eu adorava na altura, eu adorava e descia rampas maiores do que eu, era maluquinha.
E aqui na Figueira, onde é que tu andavas de skate? Onde é que tu te juntavas com os teus amigos? Vocês tinham um grupo?
Uhum.
Como é que era?
Sim, tínhamos um grupo, claro, de todos da mesma idade, basicamente. E o meu irmão, que também é mais velho que eu, andava sempre com ele também. Juntávamos no skatepark da Figueira, que agora é diferente, não é? Tínhamos um mais fixe até, acho eu. E andávamos também na rua, as pessoas expulsavam-nos porque não podíamos andar ali a destruir aquilo, andar de skate. Nós andávamos onde podíamos, andávamos em todo o lado na Figueira e em Coimbra, de volta e meia também.
E tu, quando sais da Figueira para ir estudar bateria, que era o teu sonho, tu tinhas 13 anos, não é? 13, 14?
14. Decidi com 13 anos, mas com 14 saí de casa, sim.
Como é que foi essa experiência, Mariana? O que é que tu... Lembras-te dessa experiência de sair, quando saíste, quando deixaste de estar em casa dos teus pais, aos 14 anos? Como é que foi essa experiência para ti?
Foi pesado. Foi pesado, foi preciso muita coragem para com 14 anos sair de casa, sou sincera. Mas lá está, felizmente tive o apoio dos meus pais e consegui fazê-lo. Mas foi difícil, porque fui para uma cidade, uma vila, aquilo era uma vila, que eu não conhecia absolutamente ninguém mesmo. Tive que começar do zero. Lembro-me de chegar à escola com os fones, a ouvir Skrillex, coisa que eu não ouço agora de todo, dubstep, não ouço de todo, mas dei com os meus fones, toda envergonhadita, a chegar à sala, só malta que eu não conhecia, alguns já se conheciam, já tinham amigos, né? Eu não, então toda envergonhadita ali, epá, foi uma experiência desconfortável, mas rapidamente se tornou dos melhores anos da minha vida, sem dúvida, porque eu não era a única nessa situação, não é? Éramos todos assim novitos, alguns mais velhos, mas mais ou menos da minha idade. E criou-se ali uma família, até os professores, era mesmo uma família, pá, foi incrível. E como aquilo era uma vila, nós não tínhamos grandes sítios para nos aventurarmos, então juntávamos todos sempre nos mesmos sítios, à mesma hora, e criou-se uma família incrível, ainda hoje falo com alguns. Foi desafiante, mas fez-me muito bem.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Escreve o professor Joaquim de Carvalho a João de Barros. Professor Joaquim de Carvalho, Universidade, Coimbra, Portugal. 1 de agosto de 1934. Meu querido amigo, há precisamente um mês que recebi a sua carta, a qual me penhorou cordialmente. Respondi neste intervalo a cento e tal cartas, mas deixei para agora as dos amigos mais estimados. Queria obter informes e formar um juízo claro, e com efeito eu posso dizer-lhe de uma forma categórica que o silêncio oficial e a demissão do Sousa Pinto são prova das razões puramente pessoais. De nada me acusam e até me dão a honra de ser o coveiro dos melhores anos da minha vida. A coisa foi longamente premeditada e decantada, e no fim apenas se justifica com a atual Constituição, que não permite ao Estado a concorrência com a indústria particular. Nada mais. Verifica-se, portanto, que oficialmente o Estado não quer saber destas coisas que trazem consigo a defesa da língua, das letras e da cultura desinteressada, Agora começa para mim vida nova. Tenho que lutar e novamente pelo pão caseiro e de me defender, aqui e para além da estação velha, com o trabalho infatigável. Ao editor, que se comprazia no trabalho alheio, terá de suceder o autor. Ânimo não me falta. Possa eu conquistar o mínimo de vida que me consinta o trabalho de gabinete. Sempre grato e afetuosamente, Joaquim de Carvalho.
E depois, quando foste para Lisboa, tu gostas de viver em Lisboa? Gostas de estar em Lisboa?
Agora mais. Nos primeiros anos que lá estive, não aproveitei. Passava demasiado tempo em casa, então não aproveitava o que Lisboa tinha para me dar. Mas agora que saio com mais regularidade, gosto imenso de Lisboa. Tem tudo. Basta andar um bocadinho e encontras o que tu quiseres. Lisboa é um mundo. Agora sim, estou a apreciar viver lá, sim.
Por exemplo, se tu encontrasses agora na rua um pré-adolescente ou um adolescente que te dissesse: "Epá, Mariana, eu gostava tanto de aprender música, eu gostava tanto de seguir música", que conselho é que tu lhe darias?
Boa questão. Se calhar não aconselhava a ir para uma licenciatura.
Porquê?
Porque eu amo, posso dizer que amo música e estar tanto tempo numa escola de música, se tu não vais com filtros, tu vais ouvir muita coisa que te vai formatar e vai, de certa forma, tirar o amor à música. Eu, em alturas, criei uma relação de amor-ódio com o jazz, porque passou a ser uma obrigação. E quando passa a ser uma obrigação, pelo menos comigo, é difícil de manter o amor à coisa. Para mim foi difícil. Eu, se calhar, começava por ser... No início é fixe ter acompanhamento, um professor. Uhum. Mas depois, pá, explorar o que tu quiseres explorar. Não te metas numa escola que vão te formatar muito. É preciso ires com filtros bem definidos, saberes o que tu queres, para absorveres apenas o que é necessário, senão, pá, senão é perigoso, diria.
Se calhar perdes aquela tua a criatividade, não é? Ficas formatada para um determinado estilo, para um determinado conceito, é isso que tu sentes?
Uhum. Sim, sim.
Uhum. E o que é que tu te imaginas a fazer daqui a 10, 15 anos?
Eu sei lá, isto é tudo tão incerto que é difícil responder a isso, não é? Mas tudo correr como eu gostaria que acontecesse, vou estar a viver da música, com o meu álbum gravado, de música original, e a tocar por aí, pelo mundo, não só em Portugal, mas noutros países que eu quero muito viajar e usar a música como meio para o fazer.
O que é que mais te inspira para compor as tuas músicas?
Faço ideia. Há dias em que vou para o piano, porque eu componho no piano, e parece que as minhas mãos vão automaticamente para as teclas que eu quero ouvir, e há outros dias que eu quero muito compor, vou para o piano e não sai nada. Portanto, eu não sei qual é a fonte de inspiração, não sei, e é uma coisa que eu penso muito. O que é a inspiração? De onde é que vem a inspiração? Eu não faço ideia. Claro que ouvir música vai influenciar a forma como eu vou compor, não é? Portanto, ouvir música faz parte da minha inspiração e todas as experiências que eu tenho na vida vão fazer parte da minha inspiração. Mas porquê é que um dia eu tenho inspiração e consigo compor uma música inteira e no outro dia não consigo fazer nada? Não sei. Não sei responder a isso.
E tu gostarias um dia de voltares à Figueira? Voltares no sentido de viveres na Figueira?
Não sei, eu acho que a Figueira é boa para passar umas férias, porque se eu quero seguir música, a Figueira não é de todo o sítio certo, não há oportunidades no mundo da música aqui. Então, viver na Figueira, não me imagino. A não ser que um dia, se eu tiver reforma, que é coisa que eu devido também, talvez nessa altura possa regressar à Figueira.
Ok, daqui até lá...
Pois, ainda falta.
Ainda falta muito, ainda falta muito. Há algum sítio na Figueira que tu gostasses de tocar? e que ainda não tenhas feito?
Não, acho que não, acho que já toquei.
Onde é que tu já tocaste?
Em vários sítios. Olha, toquei no Dean's, nunca vi lá ninguém a tocar ao vivo, acho que fui a primeira a tocar lá ao vivo, mais esse baixista e uma cantora. Toquei naquela pracinha ao pé do Dean's também. Não sei o nome. O Largo da Má Língua, exatamente. Mas toquei no Casino já algumas vezes também. De momento não me estou a lembrar de mais, mas eu acho que já fui a mais qualquer sítio. Mas não me estou a lembrar mais agora.
E há algum sítio, portanto, agora, saindo da Figueira para o mundo, há algum sítio que tenhas o sonho de vir a tocar?
Não, assim, o sonho de, tipo, ambicionar imenso e pensar muito nisso, não. Mas claro que há sítios que gostava. Olha, por exemplo, a Blue Note. Gostava imenso de tocar na Blue Note. É bom sinal se eu lá tocar, não é? E mesmo em Portugal, Hot Club, por aí, esses sítios assim fluentes. Gostaria muito.
E agora aqui uma pergunta, porque tu, portanto, nasceste na Figueira, és figueirense, apesar de aos 14 anos ter saído da Figueira. Para ti a Figueira, o que é? Se tu tivesses que descrever a tua terra natal, o que é para ti a Figueira?
Agora é uma lufada de ar fresco, é tão bom. Então, quando estou a viver em Lisboa, que é o ano inteiro, vir à Figueira é aquele sítio para recarregar a energia vital. É tão bom. A Figueira tem mar, tem rio, tem praia, tem serra, tem tudo. É mesmo aquele. É uma lufada de ar fresco para mim.
Tu costumas vir passar as tuas férias neste momento, estamos a gravar, tu estás de férias,
Férias da escola, sim.
sim, e tu costumas vir regularmente à Figueira, sem ser nas férias, fins de semana?
Uma vez por mês, por aí. Está a ser cada vez. Ou seja, começou por ser todos os fins de semana, depois de duas em duas semanas, depois mês a mês. Sendo assim.
Sim, depois à medida que vais tendo outras coisas, outros a fazer, torna-se mais
Claro.
difícil, não é?
E depois os concertos são aos fins de semana, normalmente. E são em Lisboa, não são cá, não é? Então vai sendo menos regular vir à Figueira.
O que é que mais gostas de. Qual é o sentimento que tu tens mais presente quando tocas, quando dás concertos?
Uau, que pergunta difícil.
Bem.
Tanto pode ser de tensão, por estar a tocar algo desconfortável e difícil, como pode ser de uma liberdade de não estou a ver nada nem ninguém, estou de olhos fechados muitas vezes a tocar, só a deixar fluir a criatividade pelos meus membros. Varia entre as duas, ou stress ou a melhor sensação de sempre.
E costumas ter mais uma ou outra? Stress ou a melhor sensação de sempre?
Depende, lá está. Se for na escola, muitas vezes sinto stress. Se for numa situação à qual fui eu que me propus, é ótima a sensação. Normalmente é sempre bom. Então a sensação pós-concerto, ui, é tão bom. Adoro, 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 adoro.
Sentes-te realizada.
Exatamente. Sinto que estou no sítio certo. É mesmo aquilo que eu quero fazer. É isso que eu sinto.
Que bom, que bom. Muito bem, Mariana. Olha, eu acho que quero-te agradecer mais uma vez por te disponibilizares a conversar connosco enquanto estás de férias e esperamos um dia poder assistir a um concerto teu aqui na Figueira. Quem sabe dentro em breve. Ou não?
Sim, talvez, sim, porque não? Casino ou CAI, assim, um desses sítios, porque não? Acho que sim.
Gostavas de tocar no palco do CAI?
Claro, claro que sim.
Ok. Então fica aqui o desafio para quem nos esteja a ouvir, não é? De quem sabe te convidar para até os próximos, uns próximo, um próximo concerto, no próximo ano, até nos Jardins de Inverno, quem sabe? É uma ideia, não é?
Claro, até eu me proponho,
Boa!
autoproponho para o fazer quando achar que tiver um projeto digno. Claro, proponho a
Boa! Boa!
tocar lá.
És muito proativa, desde pequenina.
Podia ser mais, tem dias.
Mas és muito
Mas no
determinada, não é?
geral,
O sonho da
sim.
bateria, mostra mesmo isso, não é? Tu querias tocar a bateria, querias aprender a tocar a bateria E não descansaste enquanto não o fizeste.
Exatamente, é verdade.
Mariana, muito obrigada.
Obrigada eu.
E até breve, está bem?
Muito bem, até breve. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada.
Igualmente, até já.
A noite de amor que as águas